Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Choro ou Chorinho é um gênero musical da música popular e instrumental brasileira com mais de 130 anos de existência. Surgiu em meados de 1870, no Rio de Janeiro, em botecos de bairro e quintais de subúrbio. Ao final do século XIX, o gênero já ganhava popularidade e vinha se tornando a típica música urbana carioca. Revelou verdadeiros gênios da música, como Pixinguinha, Valdir Azevedo, Chiquinha Gonzaga, Radamés Nátaly e Jacó do Bandolim. Por influência da música, que era moda na então capital da República Brasileira, o chorinho começou a conquistar o Brasil, de tal forma que os conjuntos que executam o choro foram chamados de regionais. O chorinho, com seu ritmo agitado e alegre, se caracteriza pelo improviso dos músicos, que precisam ter pleno domínio do seu instrumento. Desta forma, foi fácil absorver o ritmo, incorporando ao panorama sonoro de cada região. Dentro dessa história, destacamos Canhoto da Paraíba, de Princesa Isabel para os maiores redutos da música instrumental no Brasil. Francisco Soares se destacou como um dos maiores violonistas brasileiros pelo seu jeito único de tocar violão. E é com mais de mil, através de uma lembrança que ficou, do choro na madrugada ao sorriso de Fátima e o grito de Mestre Sérgio, que pisando em brasa, o Espaço Experimental de hoje tem o prazer de homenagear o violonista, compositor e virtuoso Canhoto da Paraíba. Francisco Soares de Araújo, mais conhecido como Canhoto da Paraíba e também por Chico Soares, é um violonista e músico virtuoso. Nasceu em 19 de maio de 1928, na cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Canhoto surpreendia já quando empunhava o violão. Como a maioria dos canhotos, era obrigado a inverter o instrumento. Mas ele não alterava a disposição das cordas. As graves ficavam embaixo e as agudas em cima, um violão destro invertido. Por não ter estudado em uma escola, desenvolveu uma técnica particular de execução do violão e, junto com um sentido harmônico e melódico em comum, se tornou um instrumentista único. Seus choros têm uma identidade bem nordestina. O crítico musical Ricardo Anísio ressalta esta peculiaridade de Canhoto, o que o faz um verdadeiro gênio.
Tocar violão sem ter estudado violão, sem ter tido um professor de violão, tocar o violão como muita gente não toca. Geralmente as pessoas que nascem canhotas, né, assim, são canhotos como ele, eles emborcam as cordas, eles mudam o encordoamento. Ele não, ele virou violão como o Jimi Hendrix fez com a guitarra. E coisa muito difícil, porque aí você muda todo o aprendizado de um violonista que se acostuma a tocar numa corda grave, descendo, né, para ter a mais aguda, e aí ele fez tudo o contrário. É um gênio por isso, né, porque é, como foi um gênio Pinto do Monteiro, por exemplo, porque fazia poesia sem nunca ter ido na escola. Eu acho que essas pessoas que nunca foram na escola e desenvolvem suas atividades artísticas culturais na mesma estatura dos grandes mestres, acho que essas pessoas são pessoas tocadas pelo divino, pela genialidade. Canhoto nunca estudou nada de violão e toca como os grandes mestres, né? É um dos maiores violinistas brasileiros.
Vamos então apreciar um choro desse músico excepcional, a música O Grito de Mestre Sérgio, presente no seu primeiro disco, Único Amor. Thank you. Chico Soares cresceu em uma família de músicos. O avô, Joaquim Soares, era clarinetista e o pai, Antônio, tocava violão. Desde pequeno, presenciava serenatas e saraus musicais em sua casa, que reunia alguns dos principais músicos de Princesa Isabel. Dentre as recordações da infância estão o acordeonista Zé Costa, os violonistas Zé Micas e Luiz Dantas, o saxofonista Manuel Marrocos e Joaquim Leandro, o regente da banda, que lhe ensinou as primeiras notas. Através desses músicos, Canhoto ouviu os primeiros choros e valsas e ia conhecendo o melhor repertório da época. A música fluía naturalmente entre ele e seus 9 irmãos. As aptidões de Canhoto foram mostradas de forma bastante curiosa. Quando menino, ajudava o padre na missa da igreja matriz da cidade. Por causa disso, lhe deram o apelido de sacristão. Ele era encarregado de tocar o sino às 6 da tarde para convocar os fiéis. Chico Soares não o tocava simplesmente, mas aplicava um balanço especial às badaladas. Todos passaram a elogiar o sacristão, um cabra danado no sino. Em 2004, a Secretaria de Educação de Princesa Isabel produziu um documentário intitulado Canhoto da Paraíba, de Princesa para o Mundo. Nele, João Mandu, amigo de Canhoto, relata a ocasião em que o conheceu, na época em que Francisco Soares ajudava o padre na igreja.
A respeito do Canhoto, mesmo a gente sendo princesense, eu comecei a ter uma convivência mais aproximada dele. Eu criança, me pondo adolescente, e ele já rapaz, né? Um rapaz novo, jovem. E como aconteceu? É de uma família tradicionalmente princesense e muito querida, família Soares, né? E desde o avô dele, seu Joaquim Soares, que tive a felicidade de conhecer e que morreu já com quase 100 anos, foi sacristão, era músico também, tocava órgão. Depois, com a idade avançada, seu Antônio Soares, que é justamente o pai do Chico Soares, ou Francisco Soares, também foi sacristão. E vindo a falecer, Chico Soares assumiu a sacristia da matriz de Princesa Isabel. Era o sacristão, e por esse motivo eu me tornei coroinha, fui para a igreja, né, matriz, convidado pelo Frei José Carneiro Leão, e ele incumbiu o Chico Soares para ensinar eu ajudar a missa. Inclusive o latim. Não é que o Chico Soares soubesse latim, mas aquelas orações eram decoradas e ele ensinou para mim também, né? A missa era celebrada em latim. Daí começou a nossa convivência pessoal.
O violão fascinava Canhoto. Encantava-se tanto com as execuções do pai que este o presenteou com seu próprio instrumento, que acabou sendo quebrado por um dom de botequim em uma serenata. Só aos 16 anos foi que ele pôde reiniciar seu aprendizado ao receber outro violão. Como era obrigado a compartilhar o violão com os irmãos, que eram destros, não podia inverter as cordas. Embora fosse filho de pai violonista, não teve a oportunidade de aprender com ele exatamente por não ser destro. Canhoto deitava o violão no colo e dedilhava como se fosse um piano. Depois percebeu que poderia inverter o instrumento. Ele aprendeu a tocar só, pois, como dizia seu pai, para ensiná-lo só tocando em frente a um espelho. Chico Soares dominou rapidamente o violão. Conhecia bem o repertório de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré. Começou a ser chamado para tocar em saraus, feiras e festas locais e tocar nos sistemas de alto-falantes da cidade, a Voz de Princesa e Bia Pina, uma espécie de auditório na praça pública. A atividade musical de Canhoto passou a ser bastante intensa, mas ainda assim amadora. Ao passo que foi se aperfeiçoando tecnicamente, começou a receber incentivos para deixar a cidade e tentar a carreira artística. Foi levado, já aos 16 anos, pelo Frei Casanova a Recife, para tentar um emprego na Rádio Clube, junto com sua tabuinha, como ele chamava o seu violão. Por saudades de princesa, Chico Soares retornou em 15 dias. Em 1953, aos 25 anos, assinou um contrato com a Rádio Tabajara de João Pessoa e passou a chefiar um regional. Os músicos eram Júlio Santana no bandolim, João Pinto no violão, Walter Albuquerque no acordeon, Cobra no pandeiro, Ataíde no contrabaixo e Assis no cavaquinho. O acordeonista Walter Albuquerque, o Valtinho do acordeon, cujo pai era muito amigo de Canhoto, fez parte do seu primeiro regional. Ele explica como Canhoto da Paraíba chegou à Rádio Tabajara e de sua experiência de tocar com um grande violonista.
Através de um senhor que era de Princesa Isabel, Dr. Antônio... Antônio Nominando Diniz, foi secretário de Segurança Pública aqui, e o Canhoto veio através dele para a Rádio Tabajara. Chegando na Rádio Tabajara, ele foi logo contratado porque era um excelente violonista, né? Uma verdadeira escola de violão. E para mim foi muito bom que eu estava começando a aprender a tocar sanfona. E com o Canhoto por perto foi um grande incentivo para mim, porque eu desenvolvi muito a partir dele, tocando o acordeon juntamente com ele. Né? Então a gente viajava, a gente ia para muitos lugares, Pilões, fomos a Princesa Isabel, que é a terra dele, Recife, vários lugares. E na Rádio Tabajara a gente tocava aqui no regional e... Após algum tempo eu passei a chefiar o regional, devido ao meu aprendizado, que foi rápido também.